Você sabia, ouvinte da CBN, que hoje é Dia Internacional da Tireoide? Pois é, a gente às vezes ouve sobre tireoide, sobre problemas, inclusive, relacionados a essa glândula, mas o que isso afinal significa e qual é o impacto na nossa saúde do dia a dia? Nesse ano, o tema da campanha sobre o Dia Internacional da Tireoide é Menos é Mais, com o objetivo de abordar os excessos relacionados ao tratamento e ao diagnóstico das doenças relacionadas à tireoide. Considerada a comandante do metabolismo, ela é uma importante glândula que produz alguns hormônios e é responsável por regular a função de órgãos e vários importantíssimos, como o coração, o cérebro, o fígado, os rins, desempenhando um papel fundamental na nossa saúde e também no nosso bem-estar. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o Dr. Cléo Mesa Júnior, que é integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e médico do Hospital de Clínicas do Paraná, vinculado à Universidade Federal. Doutor, muito obrigada por ter atendido a CBN, por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse assunto.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Obrigado por me receber.
Doutor, em relação à tireoide, frequentemente a gente ouve que alguém tem problemas na tireoide com algumas consequências. Quais são esses problemas? Por que que perceber o que acontece com a tireoide é tão importante?
Bom, então, como você estava falando ali, né, a glândula tireoide, ela acaba sendo bem importante nesse controle do metabolismo, do gasto energético, do consumo de energia, da produção de calor. Então, acaba que os hormônios tireoidianos têm interferências em vários órgãos, né? Então, por isso que muitas dos sintomas e doenças até não são necessariamente correlacionadas à tireoide, pode estar associado a uma doença tireoidiana. Então, por isso que é importante lembrar da tireoide nessas situações, né? Então, geralmente, a gente tem dois tipos de problema na tireoide. A gente tem problemas relacionados ao funcionamento da glândula, que ela pode produzir hormônios em excesso, né? Uhum. Esses hormônios são o T3 e o T4, e a gente chama isso de hipertireoidismo, ou ela pode produzir menos hormônio, que é o que a gente chama de hipotireoidismo. E aí você vai ter sintomas de aumento do metabolismo, no caso do hipertireoidismo, com perda de peso, taquicardia, nervosismo, insônia, sudorese, sensação de calor. E o contrário no caso do hipo, né? Uma sensação assim de cansaço, falta de energia, muito frio, a pele seca, o cabelo fica mais fino e quebradiço, o intestino prende. Então são sintomas de redução ali do metabolismo que você vai sentir, né, quando você tem essa alteração da deficiência dos hormônios tireoidianos. Né?
Então, perdão, doutor, por favor.
Não, ia dizer que tem outro tipo de doença na tireoide, que é quando ela tem a parte anatômica está envolvida, ela está aumentada de tamanho ou forma alguma bolinha, um nódulo na tireoide. E aí esse tipo de problema, né, a gente costuma, o paciente às vezes fica muito preocupado, né, porque já pensa num tumor, né, num câncer, né, mas geralmente é muito incomum que isso seja maligno, né, geralmente são doenças benignas e a preocupação maior nesse tipo de situação está muito associada primeiro a excluir que seja uma neoplasia maligna, né, isso é relativamente simples da gente fazer, e depois em relação ao tamanho que pode causar sintomas, né, de que está apertando, de que está incomodando no pescoço, ou em algumas situações especiais até de aumentar a produção dos hormônios, né?
Doutor, agora, esses sintomas, então, são esses sinais que o senhor comentou? É a partir daí que alguém percebe que o problema pode estar na tireoide e, consequentemente, procurar um endocrinologista? Como isso funciona? Como acontece esse diagnóstico?
Isso, exatamente. Então, o paciente tá com a queixa, né? Dificilmente ele vai direto no endocrinologista, né? Uhum. Geralmente o que vai acontecer é que ele vai se queixar para o médico dele, para o ginecologista, se for uma mulher que vai no ginecologista normalmente, ou para o clínico geral, né? Ou para o médico da unidade básica de saúde. E aí o médico vai lembrar da disfunção tireoidiana e vai solicitar um exame de sangue, que é muito simples, que é o TSH para fazer esse diagnóstico, né? Então, quando o paciente tem sintomas que podem estar relacionados às disfunções, a gente deve solicitar o TSH e esse hormônio ele vai direcionar o médico para ver se isso é realmente uma doença da tireoide ou não. Porque como você viu, a maioria desses sintomas eles podem acontecer em diversas situações, né? Então é muito difícil, às vezes, de você dizer isso é realmente da tireoide. O médico, às vezes, tem que fazer o exame para poder ter essa confirmação se é mesmo uma doença tireoidiana ou não é.
Agora, doutor, o senhor comentou sobre cansaço excessivo. Bom, a nossa rotina é muito pesada, todo mundo sente muito cansaço. Qual é essa diferença? Qual seria, assim, o que eu sinto de cansaço pode ser esse indicativo da tireoide? Tem alguma diferença para percebermos um pouquinho mais?
É difícil, né, isso, né? Você veja como é difícil, às vezes, fazer o diagnóstico, né? Não é tão simples assim, né, quanto parece, né? É por isso que a gente está discutindo na campanha essa questão do menos é mais, né? Porque existe uma tendência hoje, tanto entre os médicos e entre os pacientes, de culpar a tireoide por todas essas questões, né? E a maioria das vezes a tireoide não está envolvida nisso. A gente está cansado porque está trabalhando muito, está dormindo pouco, está com excesso de funções em casa, no trabalho, né, família, etc. Então é importante a gente juntar, né? Não tem um dado assim que diga, não, isso é da tireoide. Mas quando o paciente está cansado, é uma coisa mais aguda, ele não estava assim, ele estava bem, ele vem se sentindo mal nos últimos tempos, ele consegue identificar um momento que iniciou isso. Quando isso está associado a outros sintomas, como, por exemplo, o intestino preso, essa sensação de frio, a pele seca, às vezes tem alguma alteração no pescoço, né, que aumentou o tamanho da glândula, ele sente que aumentou o volume. Então, quando você começa a juntar esses sintomas, daí você direciona mais para a doença da tireoide. Se for um cansaço isolado, né, às vezes é muito difícil que seja relacionado com a tireoide. Às vezes tem outras coisas muito mais prováveis que devem ser a causa do cansaço. Então, a gente tem que lembrar de juntar as coisas, né?
Aliás, sobre isso é que estamos falando aqui na CBN. Afinal, hoje é Dia Internacional da Tireoide e eu converso com o Dr. Cléo Mesa Júnior, que é integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, médico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, sobre prevenção, sobre diagnóstico. Aliás, como em outras doenças, diagnóstico precoce faz que tipo de diferença em relação a tratamento e também qualidade de vida, a sequência para esse paciente, doutor?
Esse é um dos pontos importantes nessa campanha do menos é mais, né? Então, de uma forma geral, nas doenças da tireoide, né, o diagnóstico precoce não é tão importante assim, né? Então, na maioria dos casos, a gente não recomenda que se faça uma triagem, né? Triagem quer dizer assim, quando você dosa o exame para fazer o diagnóstico de uma doença numa pessoa que não sente nada. A gente chama isso de screening ou triagem, né? E isso, de uma forma geral, não é recomendado nas doenças tireoidianas, exceto no hipotireoidismo congênito, né? Naquele teste do pezinho que a gente faz quando a criança nasce. Ali sim, a gente vai dosar o hormônio da tireoide, o TSH, que é o hormônio hipofisário estimulador da tireoide, mesmo que a criança não tenha sintoma. Nas outras situações, né, a gente vai fazer a dosagem ou a busca de doenças da tireoide quando há indícios de que o paciente tem essa doença. Uhum. Então, a gente não vai tentar fazer, na verdade, um diagnóstico precoce. Existe uma segunda situação que, às vezes, a gente faz isso, que é na gestante. Então, a gestante também costuma ter os seus hormônios tireoidianos checados na gestação, mesmo que não tenha sintomas. Acho que tirando essas duas situações, a gestante e o teste do pezinho, lá no hipotireoidismo congênito, as outras situações, geralmente a gente vai investigar a tireoide quando o paciente tem algum indício de que tem a doença da tireoide.
Então, doutor, não existe, melhor dizendo, algo que a gente possa fazer antecipadamente. Se para o coração a gente se alimenta melhor, pratica atividade física, tenta se estressar menos, vou falar tenta, né, doutor? Se estressar menos. Para a tireoide, tem algum tipo de prática que pode ajudar nesse bom funcionamento da glândula mesmo?
Não, na verdade não tem, né? Teria a ingestão de iodo, porque a tireoide usa o iodo para fabricar o hormônio, mas a gente tem a vantagem no Brasil de ter um programa de suplementação de iodo no sal de cozinha.
Verdade.
Né? Então isso é bem importante de frisar, porque também tem uma onda agora de que as pessoas devem tomar gotinhas de iodo, e isso não é verdadeiro, né? Então a gente já tem essa suplementação, e o Brasil é até considerado um país que pode ter um pouco mais do que o suficiente, a quantidade de iodo na dieta, exatamente por causa dessa suplementação no sal. Então, não tem nada que a gente precise fazer para poder ter a garantia de uma tireoide mais saudável, vamos dizer assim, né? E essa campanha, ela para o paciente, ela serve para isso, para o paciente entender assim, de que quando ele tem uma alteração na tireoide, um problema na tireoide, foi detectado, né, que de uma forma geral é uma coisa relativamente simples da gente resolver, né? O que ele precisa é de um médico que faça uma orientação adequada, né, que conduza o tratamento, que decida tratar ou não tratar, investigar ou não investigar naquele paciente, e de uma forma geral ele vai ter um bom desfecho, ele vai ter um bom resultado com o tratamento, né? De uma forma, não precisa entrar em pânico. De uma forma geral, a gente consegue resolver os problemas tireoidianos com certa facilidade, né? Salvo exceções, como sempre tem na medicina, né? Na maioria dos casos, a gente consegue conduzir bem os pacientes.
Doutor, temos ainda um minuto até o repórter CBN. Em relação a isso, então, sobre tratamento, são medicamentos mesmo, e a partir do momento que isso estiver regularizado, os hormônios regularizados, vida que segue, é isso?
Isso. Então, quando tem a deficiência do hormônio, a gente vai repor o hormônio da tireoide, né? Que a gente repõe com um hormônio que é o T4, a levotiroxina, que é um hormônio que tem disponível nas farmácias e também no Sistema Único de Saúde. E nessa situação, geralmente o paciente vai repor isso para a vida inteira. Tá. Então, quando o paciente tem deficiência do hormônio, ele acaba levando essa doença para a vida toda e precisando repor e fazendo um controle esporádico ali para ver se os hormônios estão adequados e se a dose está correta. No caso do excesso do hormônio, você tem medicamentos que controlam o excesso do hormônio da tireoide, ou você pode usar a cirurgia ou um outro tratamento que se chama iodo radioativo, né, que também pode ser utilizado para controlar o excesso hormonal.
Doutor,
Oi,
perdão.
Diga, pode falar.
É que a gente está para ir para o repórter CBN. Se o senhor puder concluir em 20 segundos, eu agradeço.
Concluo. Então, assim, eu queria dizer que essa campanha que a gente está fazendo do Menos é Mais é para alertar os pacientes de que as doenças da tireoide existem, sim, mas que, de uma forma geral, elas são de simples manejo, de simples diagnóstico, e o que é necessário é um médico assim, que entenda bastante disso para tranquilizar o paciente e conduzir o paciente da melhor forma possível.
Doutor, muito obrigada e até a próxima.
Então, tá bom, até a próxima. Muito obrigado a vocês.